Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta. Aqui, na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas.
É vida ou
aí, começamos o Vamos à Luta dessa sexta-feira de muito calor, muito sol aqui em Curitiba, com a música Moda da Força Verde. Essa aí que é uma chamarita, né? Uma chamarita, que é um estilo de música do Fandango, música de Aurélio Domingues, do disco Fandango Pancada. É, também, né? O disco, na verdade, é o disco Amanhece, mas também chamado Fandango Pancada. É isso. Então, gente, apesar aí do Fandanguinho, né, que é animado, uma música muito boa, essa música tradicional aqui do litoral do nosso estado, Hoje não é um dia muito feliz, né? É um dia de explosão aí no litoral paranaense. Hoje ou na próxima segunda-feira, porque isso ainda não está decidido, há um desencontro de informação em tudo que vem sendo falado sobre, mas o que é certo é que vão explodir a Pedra da Palangana. Essa que é um maciço de rochas localizado aí na Baía de Paranaguá, né, no entorno de 5 áreas de preservação ambiental. Vamos situar um pouco. Elas estão localizadas no Parque Estadual da Ilha do Mel, na APA, estão próximas à Parque Estadual da Ilha do Mel, a APA de Guaraqueçaba, a Estação Ecológica da Ilha do Mel, a Estação Ecológica de Guaraqueçaba e Parque Nacional do Superagui. O local, ele também está localizado ao lado da Ilha dos Valadares, né? A ilha urbana que compõe um dos bairros de Paranaguá e próximo à Ilha da Cotinga também, que é onde estão localizadas 2 aldeias indígenas. Inclusive, a gente já conversou com uma das lideranças indígenas de lá, que são povos Embia Guarani, tá? É importante. A grande preocupação aqui também é com a fauna e a flora. Isso é importante que seja dito, né? O impacto ambiental, principalmente em relação aos animais aquáticos, que podem morrer facilmente aí, vitimados pela explosão. Ao que parece, considerando a ganância e o descaso tanto para o povo quanto para a natureza, a esperança para que essa explosão, a chamada derrocagem, que é o termo técnico, não acontecesse, era fraca. Até houve uma esperança com a suspensão pela justiça do processo em junho, mas a decisão durou pouco, né, até agosto, quando o Porto de Paranaguá foi autorizado a seguir com a derrocagem pela justiça. O problema que se nota, gente, ao ler matéria sobre o caso, é a falta de diálogo, a falta de cuidado, a falta de providência e transparência para que o processo respeite a vida dos animais e dos povos locais. Então, para entender melhor essa questão, a gente vai contar hoje com a presença de Cláudio de Araújo Nunes. Ele que é pescador artesanal, morador da comunidade de Superagui e um dos coordenadores do movimento dos pescadores e pescadoras artesanais do litoral do Paraná, o Mopiar. Ele vai nos oferecer uma visão mais técnica, no caso... Desculpa, quem vai nos oferecer uma visão mais técnica aí é o nosso outro convidado, que está do mesmo lado, é o professor Roberto Martins de Souza. Ele que é coordenador do Núcleo de Defesa dos Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais, no Povos, da IFPR do campus de Paranaguá. A gente está com um probleminha, né, resolvendo um problema para tentar falar, né, com o nosso outro convidado que está em Superagui, o Cláudio. Então a gente vai tentar restabelecer a conexão, mas a gente vai conversar com o professor que já está aí com a gente, já está nos ouvindo. Então, professor, seja muito bem-vindo, professor Roberto Martins de Souza, ao Vamos à Luta. Tudo bem? Você está nos ouvindo? Seja muito bem-vindo.
Sim, tudo bem, Diego. Muito obrigado pelo convite e por poder participar e contribuir com o programa Vamos à Luta. Então, sobre essas questões, né, que você colocou, o que a gente tem observado e tem acompanhado desde lá do mês de junho desse ano, né, se refere ao tratamento que o Porto adota com os povos e comunidades tradicionais. Então, a princípio, o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente deixar em relevância é que o Porto ele não reconhece a existência dessas comunidades e povos tradicionais, em que pese serem mais de 40 comunidades de pescadores artesanais e caiçaras, aqui próximos, né, à Baía de Guaraqueçaba, eu digo numa extensão que avança, né, para Paranaguá, Guaraqueçaba, Ilha do Mel, né, e comunidades indígenas, né, são 2 ou 3, na verdade, que se a gente for contar com o Quaraí, que está em Guaraqueçaba, né, todas elas, né, sofrem no primeiro momento com esse não reconhecimento. Né? O reconhecimento se refere a não, portanto, incorporar também a legislação existente que obriga, responsabiliza os empreendimentos, as obras, a passarem por um procedimento de consulta, que se define por consulta livre, prévia e informada. Né? Então, esse não reconhecimento é o primeiro aspecto importante. Não adianta a gente dizer que existem comunidades, né, como se fossem grupos genéricos. A gente está falando de grupos que são específicos do ponto de vista da sua cultura e da sua tradição, do seu uso dos recursos naturais, do território, e estão presentes ali há mais de, vamos dizer, 500 anos, se for contar com os indígenas, né? Sim. Pescadores artesanais, Diego, que estão ali presentes há mais de 300 anos ali na região. E não é uma ou 2 comunidades. Então, portanto, não é nada residual, e nada insignificante. Então, acho que esse primeiro aspecto ele já denota muito claramente a postura de ignorar, né, de invisibilizar esses grupos, que não é de agora. Né? Eles já são atingidos pelo Porto há mais de 80 anos. Existe um passivo social que tem erudido, tem, vamos dizer assim, um termo mais popular, né? Tem trazido um prejuízo à cultura e à tradição, ao território, ao uso dos recursos, assim, de modo geral, né? Podemos pensar os pescadores com pesca de peixe, camarão, crustáceos, enfim, outros recursos marítimos, né? Assim como os indígenas também, que são afetados pela dragagem do porto já há muitas décadas, né? Então, isso nunca foi evidenciado. Isso é um dos primeiros problemas, né? É que quando o porto fala que está atendendo comunidades, não são simplesmente comunidades, é isso que a gente quer expressar. São comunidades tradicionais protegidas por várias legislações, né, e que o porto ignora a existência delas e também da legislação que ampara esses grupos. Esse é um segundo aspecto, a existência de legislação e o descumprimento dessa legislação, né? Então, desse modo, esses dois aspectos, eu poderia citar outros, mas eu acho que seria interessante, talvez, se você tivesse alguma pergunta, alguma outra questão, que eu pudesse dar o foco nas questões que são de interesse de quem nos assiste.
Perfeito, professor. Eu acho que você já fez uma introdução muito interessante, né? Já trouxe um panorama sobre a situação, principalmente sobre as comunidades que ficam aí no entorno e tal, que é muito triste, né? Perceber que o Porto não reconhece essas comunidades, que inclusive estão aí, algumas delas, há mais tempo do que o próprio Porto. Eu queria que você falasse um pouco, professor, para a gente poder iniciar, né? Tendo em vista o que você já explanou aí, sobre a falta de transparência, né? Sobre todo esse processo que está acontecendo, sobre a bronca que o pessoal está tendo com essa falta de transparência, do próprio diálogo com as comunidades, né? Com os pescadores, com todas as organizações que estão aí em volta nesse tema, né? Tratando desse tema que é tão delicado, porque não envolve também as comunidades, envolve também toda a biodiversidade aí que está próxima ao porto. Então, fala um pouco para a gente sobre essas questões da falta de transparência, como o porto está lidando com essa mediação, se está havendo esse diálogo ou não, porque, como você bem disse, as comunidades, elas são, como não são reconhecidas, elas não têm muito contato, a princípio estão sendo deixadas de lado do debate. Então, explica um pouquinho para a gente. O Cláudio acabou de entrar, então, também fico muito feliz, mas fala para a gente sobre a transparência, daqui a pouco eu falo com o Cláudio também, professor.
Perfeito, acho que a questão é muito pertinente, Diego. O primeiro ponto, né, se refere à forma como o Porto faz a sua consulta, né? O Porto, de fato, comprova isso, né, que ele fez consulta, mas segundo o modelo de consulta que não é apropriado a povos e comunidades tradicionais como manda a legislação. Então, quando se faz uma audiência pública, no sentido do direito administrativo, você está apresentando para a sociedade inteira, não para o grupo específico, portanto, não acolhendo as demandas específicas daquele grupo, sobretudo quando o grupo é o afetado, né? Por isso, nesse sentido, o Porto realizou audiências, isso é um período muito passado, inclusive, né? Não é uma audiência feita agora, as pessoas não estavam devidamente preparadas quando isso foi feito, não tinham noção dos impactos, né, que isso ocorreria. E, por outro lado, essas pessoas sequer conseguem muitas vezes compreender que linguagem é essa técnica que é exposta e que, no fim, e ao fim e ao cabo, acaba resultando num termo de compromisso que a comunidade acaba assinando, de que reconheceu que ocorreu a audiência lá, mas de que isso não é, de nenhum momento, motivo de percepção e discussão pelo Porto de quais são os compromissos que ele tem que ter com a comunidade, no sentido de, se a comunidade for afetada, então, portanto, quais seriam os benefícios que essa comunidade poderia ter, deveria ter. De outro modo, né, quando a gente fala, portanto, em consulta livre, prévia e informada, é outro modo de fazer a consulta ao grupo. Isso significa que a comunidade não é só consultada após o processo de decisão ser tomada, sobre se tem que explodir pedra, se tem que fazer dragagem ou qualquer outro tipo de empreendimento. A comunidade passa também a ter informação para poder tomar a decisão Então, ela toma a decisão juntamente com o empreendimento, porque ela pode, no decorrer do procedimento de consulta livre, prévia e informada, que é o que manda a lei, isso não aconteceu, ela passa também a colocar a sua opinião, ela passa a ter valor a sua opinião. Isso é muito importante. Então, isso não aconteceu. O que aconteceu foi a audiência pública e não o que manda a lei, que é consulta livre, prévia e informada. Sobre o diálogo, só para finalizar, para não tomar o tempo do Cláudio, o diálogo, foi iniciativa dos pescadores, dos indígenas, construir uma ponte, construir um espaço. Se isso acontecesse, tiveram que exercer a pressão, né, que foi o fechamento do canal do porto. Se isso não acontecesse, o porto não estaria apto, como nunca esteve apto, nunca teve interesse em fazer essa discussão, né? E ao fechar o porto, se abriu um canal de negociação. Então, os pescadores ligados ao Mopear, aos indígenas, a outros grupos tradicionais, portanto, conseguiram levar à mesa de negociação o porto. Desse modo, tiveram duas reuniões com a participação do porto, mas na sequência o porto abandonou a mesa de negociação, né, e deixou os pescadores, portanto, fechou as portas para o diálogo com os pescadores. Inclusive hoje, né, teve a reunião da Comissão de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais, que vem participando dessa tentativa de diálogo, mas o porto não compareceu, né? Então, esse desinteresse, né, de dialogar com as comunidades e impor o seu projeto de desenvolvimento, que tem causado inúmeros impactos às comunidades, né, e fechando completamente o canal de diálogo, né. É esse tipo de administração pública que vem se fazendo no Porto de Paranaguá, ignorando a existência desses grupos tradicionais.
Ótimo, professor, ótimo. Muito importante. Você trouxe essa questão do Mopear, então eu quero saudar o Cláudio, que está falando diretamente de Superagui. É um prazer para a gente recebê-lo. Cláudio, tudo bem? Você está ouvindo a gente?
Boa tarde a todos. Estou ouvindo bem vocês. Comecei a ouvir, depois que botei o fone de ouvido, não ouvi o relato do professor Roberto aí, né?
Perfeito, Cláudio.
Estou ouvindo bem agora, pode
perguntar. Vamos conversar sim. A gente quer saber de você, aproveitar esse primeiro bloco, Cláudio, para falar sobre a reunião que vocês tiveram agora, né? Há pouco, você estava na reunião do MOPEA. Conta pra gente como é que foi essa reunião, como é que vocês estão sentindo tudo isso. Fale um panorama para nós, assim, das situações que vocês estão tendo sobre tudo isso. A gente está com um probleminha, vamos restabelecer a conexão, vamos fazer um intervalo, gente, porque a dificuldade de comunicação pelos meios digitais às vezes pode ocasionar isso, mas não tem problema. A gente vai voltar daqui a pouquinho aqui no Vamos à Luta, na Rádio Cultura, AM 930, a mais livre de todas. Fique aí.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.